Olha só que notícia impressionante. O Estado brasileiro reconheceu nesta sexta-feira que o diplomata José Jobim foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar em 1979. Olha só, a história é a seguinte: o embaixador, uma semana depois de revelar que ele iria denunciar o superfaturamento na construção da usina hidrelétrica de Itaipu, em um livro de memórias. Ele trabalhou no Paraguai durante o período de negociações sobre a criação da usina. A obra custou 10 vezes mais que o previsto, totalizando cerca de 30 bilhões de dólares. Pois em 15 de março de 1979, o embaixador, já aposentado, foi até Brasília para a cerimônia de posse do general João Figueiredo como presidente da República. Durante a sua estada em Brasília, ele mencionou que estava escrevendo um livro sobre as suas vivências, as suas memórias, e no qual ele iria detalhar as irregularidades desta obra. No dia 22, ele saiu para visitar um amigo e nunca mais retornou. O seu corpo foi encontrado no Rio de Janeiro, pendurado pelo pescoço em uma corda de nylon, num galho de árvore. Pois agora o Estado brasileiro reconheceu que ele foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar em 1979. A filha do embaixador José Jobim, a advogada Lígia Jobim, está na linha para conversar conosco. Lígia, bom dia.
Bom dia.
O que representa esse reconhecimento do Estado feito na última sexta-feira para ti e para toda a família, hein, Lígia?
Olha, para nós, isso é um reconhecimento fruto de uma luta de 40 anos. Agora, acho que veio em excelente hora para o país também. Né? Eu acho que essa... Acho que veio numa hora em que as pessoas precisam realmente parar para pensar no que está acontecendo no país, nessa onda de ódio, né? E pensar um pouco antes do dia 7, né? Para que não tenhamos novamente um período violento, um período onde se admite a tortura, enfim, né? Eu acho que isso é extremamente importante, sobretudo pelo momento em que aconteceu. Né? O país precisa ser pacificado e a minha luta não foi só em função da minha família. Meus pais eram cristãos no sentido mais amplo da palavra. Né? Então sempre nos ensinou, sempre me ensinou que a gente não deve armazenar para si o que tem. Isso tem que se voltar para os outros, né? Então a minha luta foi também, e talvez até mais do que pela família, né? Para mostrar ao país que não se aceitam essas coisas impunemente, que a nossa história tem que ser conhecida como ela realmente aconteceu, né? E, enfim, é isso, é uma coisa muito maior do que só uma luta para a família.
Ô, Lígia, quando começou essa tua tentativa de esclarecer e a família esclareceu o que tinha acontecido e quais...
No dia que o corpo foi encontrado.
No dia mesmo.
Ele foi encontrado com os joelhos numa pedra, os pés no chão. Uma semana depois, o delegado Rui Dourado, que era o encarregado do caso, foi à nossa casa levar a autópsia. E lá estava uma médica, amiga da família, que começou, ao ler a autópsia, dizer: aqui não há sinal de enforcamento. Ele foi dizer: não, não há, realmente não há. Eu digo: mas então, delegado, como ele morreu, como é que ele morreu enforcado? Ele virou para mim e me disse: eu era uma garota de 28 anos, né? Hoje em dia eu tenho 68. Ele olhou para mim e me disse: filhinha, você não entendeu. Ele botou a corda no pescoço e esperou cair morto em cima da corda, porque ele queria se matar. Então, a nossa luta começou no primeiro dia.
E vocês encontraram muita dificuldade no processo todo, porque ainda o país levou algum tempo para chegar à democracia e se abrir como hoje, tanto que nós estamos em 2018 quando chega esse reconhecimento do Estado. Quais as principais dificuldades, Lígia, que vocês encontraram nesse processo todo?
A principal dificuldade foi durante a própria período da ditadura. Né? Esse delegado jamais abriu inquérito, o inquérito só foi aberto depois de uma grande luta da minha mãe, e cerca de 2 anos depois. Né? Não havia mais provas. Né? Aconteceram coisas assim absolutamente surreais, as dificuldades foram imensas. Tá? A pasta, primeiro foi aberta uma investigação, uma ocorrência na 9ª delegacia no Catete, que era a delegacia da região onde ele morava. Ali foi aberto a ocorrência de desaparecimento. Né? Quando o corpo apareceu na Barra da Tijuca, foi aberto lá a ocorrência de encontro de cadáver. A documentação da 9ª delegacia foi remetida para a Barra da Tijuca, só que ela desapareceu. Até hoje nós não achamos essa pasta. Tá? Então, houve todo tipo de dificuldade. Dois anos depois, quando nós conseguimos que fosse instaurado um inquérito, várias provas tinham sumido, várias pessoas tinham sumido, outras tinham morrido. Né? Então a coisa já começou de forma muito difícil. No governo Brizola, ele designou uma promotora, a promotora Thelma Mussi de Uana, para cuidar do caso. E ela, ao fim de algum tempo, que sinceramente eu não sei dizer quanto tempo foi, mas certamente mais de um ano, né? Vendo que também não avançava, mas que a tese do suicídio era insustentável, arquivou o caso como homicídio por autor desconhecido. Essa foi a nossa primeira vitória, tirar do suicídio e botar para o homicídio por autor desconhecido. Né? E daí para frente foram lutas diárias e, enfim, conversas e investigações por nossa conta mesmo, porque nós não tínhamos como fazer isso oficialmente, até que surgiu a oportunidade de levar o caso à Comissão de Mortes e Desaparecidos, que o encaminhou para a Comissão Nacional da Verdade. E aqui eu levei para a Comissão Estadual da Verdade, aqui no Rio de Janeiro. Né? E sob a presidência do deputado Wadir Damus. Né? E aí foi... os dois relatórios concluíram pela responsabilidade do Estado, né? Por um crime por motivação política... Eu dei entrada nesse pedido e agora saiu finalmente, tá?
Lígia, bom dia. Ananda conversando com você também. Lendo outras reportagens que já foram publicadas na imprensa nos últimos dias a respeito do caso do seu pai, me parece que algumas situações acabam sendo recorrentes de crimes praticados nesse período, como aconteceu também no caso do jornalista Vladimir Herzog, que da mesma forma se suicidou de joelhos, né? Que é uma expressão que a gente costuma usar, né? O suicídio de joelhos, muito comum nesse período. Você já mencionou a questão das dificuldades que a família enfrentou à época para conseguir levar esse caso adiante. Hoje, Lígia, em 2018, com a nova certidão de óbito em mãos, como você encara muitos relatos, inclusive de pessoas bastante jovens, né, que talvez nem tenham vivenciado o período da ditadura militar, que negam esses crimes e que negam, inclusive, que houve tortura e morte durante o regime?
Olha, isso é uma coisa que me aterroriza. Realmente me aterroriza. O único conforto que eu tenho ao ver, porque isso é fruto de, na verdade, de uma deseducação do povo, né? Ao contrário de outros países como Argentina, Chile, nós não passamos nosso passado a limpo, né? Como a Espanha fez e está fazendo até hoje, tá, com a exumação do corpo do Franco, nós não fizemos nada disso, né? Nós temos uma lei de anistia que é uma coisa pavorosa, uma lei de autoanistia. essa lei tem que ser reinterpretada. Esse assunto é um assunto que não se estuda nas escolas, né? Se passa batido por isso, né? Nas escolas, isso, o golpe de 64 continua sendo chamado de revolução, né? Então, é preciso encarar o passado de frente. Se nós não encararmos isso, nós vamos continuar a ter esses jovens, né? Defendendo a volta da ditadura, defendendo a tortura, assim como nós temos um candidato que dá presidente que defende a tortura, né? Nós temos jovens que o apoiam, né? Agora, sem passar limpo isso, nós não vamos em frente, né? Não, isso não existe, né?
Ô Lígia, qual era o... Eu queria entender, assim, o ambiente lá em 79, a família de vocês, a tua mãe, naquele momento era viva, o que que ela passou? Eu queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi o período todo da família até chegar o dia, essa última sexta-feira.
Olha, minha mãe, ela é o maior exemplo de dignidade e coragem, né? Realmente é um ser assim fora de série que eu admiro profundamente. Não sei se infelizmente ou felizmente ela não está mais aqui, né? E por que eu digo isso? Porque se ela tivesse aqui, ela teria que ver no papel o que fizeram com o marido dela, né? Que ela intuía. Não nos deixaram ver o caixão aberto. Né? Ela sempre intuiu, mas nós nunca também deixamos que ela visse as imagens dele na árvore. Enfim, nós tentamos poupá-la ao máximo. Né? Ela sempre foi de uma determinação nessa busca. Ela morreu há uns 10 anos, mais ou menos. Né? Acho que em 2006, agora eu estou emocionada, eu não estou me lembrando exatamente a data, mas creio que foi em 2006. E foi sempre de uma determinação terrível. Né? Meu irmão faleceu em 89. Né? Agora, minha mãe é gaúcha, né? Gaúcha, filha de Lindolfo Collor, né? E teve sérias desavenças com a irmã, mãe do presidente, né?
Sim.
E sempre atuamos em lados ideológicos diferentes, havia profundas divergências ideológicas, né? Mas tinha a garra do gaúcho, né? Então, teve sempre ao meu lado nessa história, né? E eu hoje me comovo muito com o apoio dos meus filhos, né? Eu estava grávida da minha primeira filha quando ele nasceu e o meu filho é 2 anos mais moço que ela, né? E meu marido e eu fui casada com a editora Enio Silveira, nós sempre optamos por falar tudo na frente dos meninos. Eles nasceram numa casa em que houve essa tragédia. Então não há como ocultar isso. E os efeitos, eu estou falando por mim, e por todos os outros casos que eu conheço, né? Os efeitos transgeracionais são muito fortes. Quando meu filho tinha 4 anos de idade, eu estava conversando com minha mãe sobre outro assunto, e ela mencionou a morte do pai dela, de Lindolfo Collor. Né? Mencionou, assim, quando papai morreu, eu estava no... sei lá, tá? E meu filho vira para ela e diz assim, mas vovó, você sabe quem matou seu pai, né? Quer dizer, na cabecinha dele, todos os pais saíam de casa um dia, não voltavam, eram assassinados. Né? Isso é uma coisa muito séria. Né? Eu, hoje em dia, milito em vários movimentos por memória, verdade e justiça. Né? E, inclusive, um que se chama Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça, onde nós somos todos filhos e netos afetados pela ditadura. Então, eu não tenho só a minha família. Eu tenho uma família muito maior.
Ok. Lígia, muito obrigado pela entrevista. A gente fica aqui acompanhando e reconhecendo aí, né, a importância do que aconteceu e especialmente tentando entender, né, por mais que talvez só quem tenha passado realmente por isso saiba, né, o que sente numa hora dessa. Mas com certeza tem coisas que não se varre para debaixo do tapete, que é importante que a gente conte as histórias para que algumas coisas jamais sejam repetidas, é o que a gente espera.
Olha, eu agradeço a vocês a oportunidade que vocês me deram, lamento não ter aproveitado o suficiente pelo grau de emoção que eu ainda estou.
Que é natural.
Mas de qualquer maneira, muito obrigada, né? E, enfim, vamos em frente, porque agora eu vou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Eu não vou parar aqui.
Beijo, Lígia, obrigado.
Obrigada a vocês.